As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Hertz avança em primeira mão efeitos do mau tempo de pressão Elsa em força no concelho. A freguesia da Serra está sem energia elétrica devido à queda de dois postes. Também a Nacional 110 em Carvalho de Figueiredo está cortada à circulação rodoviária. A chuva intensa das últimas horas fez com que a água transbordasse para a via, em especial no troço situado nos primeiros semáforos para quem vem de São Lourenço e ainda junto do posto de abastecimento da Galp. De resto, nota ainda para situações complicadas na Avenida Dom Nuno Alves Pereira, junto aos semáforos, com uma corrente de água e lama que vem da Várzea Grande, ainda na rotunda do destacamento da Guarda Nacional Republicana, sentido sul, com pedras no meio da estrada, entre outras artérias. Para além disso, já houve registro para inundações em habitações situadas nos Bacelos e na Aceiceira e para a queda de uma linha de alta tensão nas Cabeças. Mas, então, fica esse registro. Nacional 110 Carvalhos de Figueiredo, cortada à circulação rodoviária, freguesia da Serra, sem energia elétrica devido à queda de dois postes da EDP. Ainda não há previsões para o regresso à normalidade. Refira-se que o Conselho de Tomar irá continuar sob aviso laranja pelo menos até às 3 da manhã desta sexta-feira. O homem de 48 anos, que foi detido por ser suspeito de ter ateado fogo a dois automóveis e ainda a 8 ecopontos na cidade de Tomar, fica em prisão preventiva. A confirmação foi prestada à Hertz pela Polícia Judiciária através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria. Nesse mesmo esclarecimento, é sublinhada que a prática dos crimes se centrou no período compreendido entre as 23h30 do dia 16 e as 3h20 do dia 17 últimos. A PJ esclarece ainda que, afinal, foram 8 os ecopontos destruídos, para além de o indivíduo ainda ter ateado fogo a duas viaturas que se encontravam estacionadas na via pública, sendo que uma delas ardeu por completo. Recorde-se que o homem, originário da região do Minho, já cumpriu pena de prisão pelo mesmo tipo de crime. Na altura, foi punido com 8 anos e 6 meses. Entretanto, a Câmara de Tomar, numa publicação na sua página na rede social Facebook, lamenta o sucedido, recorrendo à ironia para agradecer esta prenda de Natal antecipada, que irá custar aos cofres desta idilidade e, consequentemente, aos munícipes contribuintes, mais uns milhares de euros. Podem estar em causa cerca de 5 mil euros de prejuízo no que aos ecopontos diz respeito e cerca de 3 mil em relação às viaturas, avança a Procuradoria da Comarca de Santa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Conselhia de Tomar do Partido Comunista Português desafia a Câmara Nabantina a assumir o papel de defensor intransigente do Rio Nabão, devendo, para tal, implementar todas as medidas que sejam consideradas necessárias, mobilizando-se, para tal for necessário, a população do concelho, por forma a acabar-se com estes permanentes crimes ambientais. No comunicado enviado para a nossa redação, o PCP aponta baterias para a Etar de Ceiça, acusando-a de despejar lamas em solos agrícolas provenientes precisamente da Etar de Ceiça, Orém, na freguesia da Sabacheira, classificando as recentes descargas poluentes como uma afronta à população do concelho de Tomar.
Rádio Hertz, informação.
O Ministério Público apresentou o primeiro interrogatório judicial, 6 detidos, 1 do sexo feminino e 5 do sexo masculino, indiciados da prática de vários crimes de roubo simples e agravados e de detenção de arma proibida. Os factos em investigação foram cometidos em dezembro de 2018 e em fevereiro de 2019, na zona de Torres Novas e ainda em Peniche, designadamente no Baleal, Autoguia da Baleia e Praia del Rei, para além de Rio Maior, tendo ocorrido no interior de habitações e em estabelecimentos comerciais com recurso a armas de fogo que os arguidos empunhavam e exibiam às vítimas para que estas lhes entregassem dinheiro e bens de valor. Na sequência de promoção do Ministério Público, a juiz de instrução criminal determinou que 3 dos arguidos, de 35, 25 e 19 anos de idade, aguardassem os termos do processo em prisão preventiva. Os restantes arguidos ficam sujeitos a termo de identidade e residência. A investigação é dirigida pelo Ministério Público da 1ª Secção das Caldas da Rainha do DIAP de Leiria, com a coadjuvação do DIC de Leiria da PJ. Foi deduzida a acusação contra Sérgio Carrinho, antigo presidente da Câmara Municipal da Chamusca, que exerceu funções entre 1980 e 2013 pela prática de dois crimes de prevaricação de titular de cargo político. Apesar dos factos terem ocorrido em 2009 e 2012, o processo apenas se iniciou em janeiro de 2018, tendo decorrido as investigações nos serviços do Ministério Público da 2ª Secção de Tomar do DIAP. Segundo a Procuradoria da Comarca de Santarém, indicia-se que o arguído autorizou dois cidadãos a realizar obras de reconstrução sem procedimentos de licenciamento. Em ambas as situações, o arguído tinha sido advertido para a desconformidade das obras em curso por um fiscal de obras particulares e ainda assim manteve a sua posição de os isentar dos respectivos procedimentos de licença. A par, não ordenou a instauração dos respectivos procedimentos de contra-ordenação, conforme estava obrigado a fazer, assegura o mesmo texto, que de seguida sublinha ainda que numa das situações os factos revestiram maior gravidade na medida em que, antes do início das obras, o cidadão encontrou-se com o arguído e pediu-lhe para que deixasse fazer obras sem licença, o que este anuiu, assegurando-lhe que não iria ser alvo de autuações.
Rádio Wells, a primeira a informar.
De acordo com a Direção-Geral de Saúde, tendo por base vários estudos e estimativas da Associação Nacional de Farmácias, assentes na dispensa de medicamentos e produtos de saúde para infecções respiratórias, o pico da gripe vai ocorrer entre o Natal e a segunda semana do Ano Novo. Nos cuidados de saúde primários, o número e a proporção de consultas por síndrome gripal também mostram uma tendência crescente em todo o país, com uma atividade mais precoce e intensa nas regiões Norte e Centro. Esta tendência é também confirmada ao nível do Médio Tejo pela Delegada de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Maria dos Anjos Esperança, que, em declarações à nossa redação, refere que a região está preparada para esse aumento de casos de gripe.
Naturalmente que aproximando-se uma altura, uma fase em que poderá aparecer maior número de casos de gripe, é sempre uma preocupação, quer seja para a população em geral, quer seja para os próprios serviços de saúde. No entanto, estamos preparados para isso e a população também está em grande parte preparada para isso. Não só pelos conselhos que já muitas vezes nós divulgamos, como pela própria vacinação da gripe que está aí e que, embora tenha tido algumas interrupções no fornecimento, está neste momento muito bem e está para, efetivamente, nos proteger a todos da gripe que se aproxima. Ninguém vai ficar sem ser vacinado e vamos fazer a vacinação ainda muito a tempo dos picos da gripe que se prevêem para a última semana de dezembro e primeira de janeiro. Primeiro não sabemos se serão mesmo nessa altura. São previsões, naturalmente, que assentam em estudos científicos, em estatísticas de anos anteriores, em número de casos de doença já aparecidos. Também ouvi dizer que havia um número muito grande de gripes aqui num concelho perto do nosso. Não temos notificação rigorosamente nenhuma que isso esteja a acontecer. Falo por aqui, pelo conhecimento que me tem chegado. Não me chegou realmente essa notificação. E, portanto, vamos aguardar serenamente, que todos vamos ser vacinados e o episódio de gripe que se aproxima, o pico da gripe que se aproxima, irá com certeza estar bem acautelado pelas pessoas através da vacinação.
Dois refugiados foram acolhidos pela Guarda Nacional Republicana de Ferreira do Zêzere quando vagueavam pelas ruas daquela vila. Por aquilo que a nossa redação apurou, os dois homens estavam perdidos, pois em vez de pretender chegar ao território ferreirense, desejavam ter ido para Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja. Ambos pernoitaram no posto da GNR e pela manhã desta quinta-feira, com o apoio da Câmara de Ferreira do Zêzere, rumaram de comboio até ao destino. Refira-se que estão em causa duas pessoas que já terão passado por diversos países africanos e ainda por Itália, França e Espanha.
Rádio Earth, informação.
Abriu ao público na rua Serpa Pinto, corredor, à primeira loja Viver no Centro de Portugal. Trata-se de um espaço dedicado à comercialização de produtos endógenos da região, exclusivos de produtores e artesãos regionais, e onde se encontra também a secção Viver no Centro de Portugal Imobiliário, com uma seleção de imóveis das imobiliárias parceiras da região. A ERT marcou presença neste novo espaço e falou com o proprietário da Viver no Centro de Portugal, Mário Santos, que abordou então esta nova aposta em tomar.
Tem um projeto e uma experiência no sentido de mostrar lá fora, no estrangeiro, o que é o viver no centro de Portugal e desviar as atenções, em detrimento de Lisboa, Porto e Algarve, para esta mesma região que é fabulosa. Este conceito desta loja permite que as pessoas possam degustar um pouco da experiência de viver, do que é viver no centro de Portugal. Ao contrário de uma loja normal de giftings, nós optámos por utilizar produtos regionais, de produtores, de artesãos regionais, para proporcionar às pessoas no estrangeiro ou em Portugal que nos visitem, que possam degustar um pouco do que é estar nesta região e eventualmente, quiçá, um dia virem para cá e querer e desejar viver no centro de Portugal.
É um conceito que, como já deu a entender, tem diversas componentes. Para além da loja, há outras, não é?
Tem. Por exemplo, a loja é o Vivendo Centro Portugal Recordações, depois temos o Vivendo Centro Portugal Magazine, que é a própria revista trimestral que sai em três línguas, em português, inglês e francês, e distribuída em Portugal e também na Europa. E depois também tem o Vivendo Centro Portugal Imobiliário, pronto, que se a pessoa desejar viver no Centro Portugal, tem que comprar casa e, efetivamente, faz sentido termos também esse departamento que funciona através de parcerias com as mediadoras imobiliárias e que permite alavancar não só os imóveis, como as próprias empresas, através de todos os tentáculos que temos, inclusive este espaço, tem aqui um espaço de imobiliário também à disposição das mediadoras para que possam alavancar os seus produtos e elas próprias.
A vossa loja já falou dos produtos, de certa forma, genericamente, mas de facto essa degustação passa por toda uma gama de produtos variados, não é?
É, muito variados, e escolhemos os produtores, pequenos produtores da região, que passa pelo vinho, o azeite, os licores, o mel, as compotas, e depois o artesanato, de uma forma geral, para apoiar também os artesãos locais, que têm uma tarefa muito difícil, cada vez estão mais em extinção, e nós queremos contribuir para que eles sejam conhecidos no exterior também, e para que vendam os seus produtos e que deem continuidade às suas atividades.
O ano de 2020 será de consolidação do projeto cultural de Vila Nova da Barquinha, mas também de arranque de novas ações nesta área. Este município ribeirinho do Tejo tem, ao longo dos últimos anos, colocado em prática uma estratégia que passa pela valorização da componente cultural como uma das suas principais alavancas de desenvolvimento. Para o efeito, Vila Nova da Barquinha associou-se a várias entidades, entre elas o Instituto Politécnico de Tomar e a Fundação EDP. Fernando Freire, presidente do município da Barquinha, em entrevista à Hertz, deu conta desta aposta em vários projetos a que se associa, desde há pouco mais de um ano, a componente dos templários.
Um projeto de cultura nunca finalizado, no fundo, ele está sempre em evolução, está sempre em mudança, isso está sempre em constância. Significa que esta mutabilidade é isso que faz a cultura. Vamos, de facto, sameando com projetos que este ano tiveram muito a ver com o projeto Artejo, tivemos também com a promoção do Parque de Escultura Contemporânea de Almerol, que tivemos com as galerias, nomeadamente com várias exposições, agora que está a decorrer ainda do Paulo Catrica, sobre a questão da mudança do curso do Rio Tejo no século XVI, mas, como digo, a cultura está sempre em movimento e sempre novos desafios, e para o ano vamos ter novidades, objetivamente não os vou dizer, mas que vai haver novidades, vai, em termos culturais. Uma das preocupações que temos é envolver o território, envolver as pessoas da nossa região, e isso tem sido muito salutar, tem sido essencialmente com o Politécnico de Mar, que temos onde temos o Centro de Estudos de Arte Contemporâneos, nomeadamente a montante do parque, com aulas de fotografia, teatro, vídeo, pintura, tudo uma simbiose perfeita para que este caldo cultural, este caldo de bem-estar, este caldo de paz e sossego do parque se complemente com a questão cultural. E, de facto, tem sido um parceiro fundamental a Fundação EDP, tem sido fundamental também os politécnicos e as próprias escolas. Também isso é uma alegria perceber que há esta simbiose perfeita entre o parceiro escolar, as instituições e a Câmara Municipal.
Vertente importante é também aquela que se prende com os templários.
Tem sido uma temática que teve uma certa aceleração, um certo catalisador, desde a inauguração no dia 18 de novembro de 2018, precisamente há quase um ano e pouco, estamos a um ano e um mês desta inauguração, e que de facto tem trazido para Vila Nova Barquinha mais valias, como seja a causa templária. Esta causa templária tem que ser feita articulada com a região, com Tomar, também com o Ferreiro do Zezer e com Vila Nova Barquinha, com visibilidade objetiva do Convento de Cristo e também de Almerol, onde é possível, com esta temática que tem sido, de facto, uma temática de alavancamento da nossa região, produzir conteúdos de multimédia, produzir conteúdos gráficos, produzir também publicação de catálogos e revistas, no sentido de internacionalizar esta questão. Ela por si é internacional, mas de facto, com os congressos que fizemos, nomeadamente o último, o mês passado, o Congresso Internacional sobre a Ordem do Templo e de Cristo, queremos de facto valorizar esta temática para que ela traga para o território mais visitantes e também, no facto, traga mais riqueza.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.